esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Itapuã. Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Bora beber no chifre hoje, Salvador!
Já vou garantir meu chifre para o show sem tirar de dentro de Salvador.
Preciso dizer.
A dúvida agora é o setor. Open bar, um atrás da outra. Arena, lá ele. Ou backstage da baronesa. Clecinha, unha pintada, Devinho e Neto Brito. 8 de agosto no ET. Vai ser o maior encontro de chifrudo do mundo.
Neste domingo, dia 19, tem mais uma rodada do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Bahia e Flamengo, diretamente do Maracanã. Abertura às 18 horas e a bola rola a partir das 19h30. Com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Gabriel Bacelar. E depois do jogo, o pau quebra com ele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
No pau e fogo, Bahia e Flamengo, não perca, neste domingo, a partir das 18 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência do futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco, dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Hoje, o nome da rádio é Itapuã FM.
Arena Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800 919 1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Fábio Gomes. Vamos lá, são 6:03. Um abraço pra vocês, muito boa tarde, começando o nosso show, a nossa jornada esportiva desse domingão, domingão de Campeonato Brasileiro, dia 19 de abril, ano 2026. É o Bahia que vai entrar em campo daqui a pouco, direto do Maracanã. Hoje, o adversário indigesto é o todo-poderoso Flamengo. Mas só é Bahia quem acredita. É preciso acreditar que o Bahia tem condições de voltar com a vitória, de vencer o Flamengo em solo carioca. Agradecendo os maiores anunciantes do futebol brasileiro para a BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados do detalhe pra você. Visite uma das nossas lojas, Mix Mateus, somos um só coração. Oferecimento Visão Benefícios, proteção de craque pro seu carro, 0800 919 1111. Digite opção 3, ITS Brasil, excelência em internet. Abraçando também nosso amigo Bruno Mendes, já chegou, viu, a melhor pizza do Brasil, Buona Pizza, 3353-1774, faça agora o seu pedido, 3353-1774, Buona Pizza, agora com área para você comer o melhor rodízio da cidade de Salvador. E olha, hoje para quem participar, Henrique e Juliano operando a gente aqui no nosso YouTube, acesse aí o YouTube da Benews TV para você acompanhar as nossas imagens. Daqui a pouquinho a gente vai pelo Bahia Zone, não é isso? Então daqui a pouco a gente vai se conectar aí pelo Bahia Zone para poder acompanhar a gente, mandando um abraço desde já para nosso querido Everton Bruno na mesa de 9.233 canais. Hoje para quem participar a gente vai sortear 30 peças de sushi. Tá, 30 peças de sushi do Maná Sushi Delivery, de 17 às 23 horas, do meu amigo Judásio. Fica na rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, de 17 às 22 horas. Telefone 981417114. É só você participar. Qual o placar do jogo? O que você acha do Bahia? Mas a gente já vai ao gramado do estádio do Maracanã trazer os primeiros destaques do esquadrão, os primeiros detalhes do tricolor, ele que sabe tudo do Bahia. Boa noite pra você, Gabriel Bacelar.
Bahia. Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite a todos que estão acompanhando mais uma jornada esportiva da nossa equipe hoje para Flamengo e Bahia, direto do Maracanã, jogo importantíssimo pro Bahia, pra quem sabe quebrar um longo tabu e elevar o seu patamar ainda mais no cenário brasileiro em 2026, viu, Fábio? Ah, o destaque principal do Bahia, Fábio, é a volta dos que não foram, que ele não foi e já voltou, viu? David Duarte, que foi suspenso no meio da semana pelo STJD por conta das falas depois do jogo contra o Palmeiras aqui na Fonte Nova, né? Que ele falou ali que o Bahia foi roubado, ele acabou sendo punido ali, já voltou de imediato pra relação do Bahia, viu, Fábio? O David Duarte já tá disponível, nem ficou fora nenhuma partida e já retornou porque conseguiu um efeito suspensivo o Bahia aí para que o zagueiro esteja disponível para a partida de logo mais. E aí, mesmo sem a escalação sair, a gente já sabe que o David Duarte vai ser titular, né? Porque se o Bahia foi atrás do efeito é porque conta com o jogador de imediato para começar a partida.
Pois é, seus destaques do tricolor. Cadê Flávio Lordelo? Cadê Flávio Lordelo, que eu preciso estar com meu comentarista ok, na hora que começa aí. Cadê Flávio Lordelo para poder a gente chamar? Mas enquanto isso, a gente vai trazendo os destaques do Flamengo, trazendo os destaques do rubro-negro carioca. E o Flamengo, como vem, hein, Gabriel Bacelar?
O Flamengo vem bem, hein, Fábio? O Flamengo vem bem, venceu na Libertadores, 4-1 no meio de semana, venceu o Independiente Medellín da Colômbia, fez boa partida diante do seu torcedor, foi 4-1, mas poderia ser muito mais. O Flamengo desfilou futebol jogando no Maracanã e vem hoje para enfrentar o Bahia, não com força máxima, porque não todos os jogadores estão disponíveis, mas com, como sempre, seu time muito forte aí para enfrentar o tricolor baiano jogando na sua casa. O grande destaque do Flamengo é que o titular da quinta-feira, Carrascal, está fora, mas já estava antes mesmo do meio da semana, Fábio. O Carrascal, ele já tinha 4 jogos de suspensão, a pena caiu para 2, ele pegou mais 2 na sexta-feira, ou seja, 4 partidas fora para Jorge Carrascal, meia do Flamengo. Esse também não enfrenta o Bahia, além de Eric Pulgar, que também foi punido no STJD, mas já ficaria fora da partida porque está lesionado.
Vamos agora direto da nossa cabine número 07 do Maracanã, Flávio Lordelo, direto da capital do Rio de Janeiro, direto do Rio de Janeiro, vai chegar agora para me dizer quem é o favorito, a expectativa desse grande jogo. Boa noite para você, Flávio Lordelo. Ele disse que não tá ouvindo, mas meu irmão, tem que ajeitar esse negócio antes aí, viu? Diz que já tá conectado. Oi, Flávio, boa noite.
Agora sim. Tá ouvindo?
Vá, meu filho, vá.
Agora sim, um abraço a você, Fábio Gomes, Gabriel Bacelar, direto aqui do Maracanã, que já foi o maior estádio do mundo. Estamos aqui aguardando a partida entre Flamengo e Bahia pela 12ª rodada, Fábio. Expectativa de um grande público, temos ainda muito concreto à vista, como diria o finado Armando Oliveira, mas o Bahia promete quebrar um longo tabu. Gabriel Bacelar começou dizendo aí, o Bahia só ganhou no Maracanã apenas em uma oportunidade pelo Campeonato Brasileiro. As últimas 2 vitórias foram em 2011 no Engenhão, no estádio do Engenhão, no estádio João Avelange, e também no estádio do Vasco da Gama em 96 no São Januário. É exatamente aquele jogo que salvou o Bahia do rebaixamento. Então, vamos ver se o Bahia vai quebrar esse longo tabu que já dura desde 1994, Fábio Gomes.
Beleza, eu queria que você falasse, tá no destaque do Gabriel Bacelar, a liberação do David Duarte, né? O quão isso é importante, se é realmente pro torcedor do Bahia importante, essa volta do David Duarte com o Canu também, que aparece como relacionado, né? Porque antes a gente tinha a perspectiva de ser o Gabriel Xavier. Agora o Bahia não ganha só um, mas ganha 2. Lógico que o Canu vem de um tempo inativo, mas o Bahia, quanto tempo que o Canu ficou fora, Gabriel Bacelar, mais ou menos?
Ah, ele ficou bem mais de 1 mês aí, viu, Fábio? 1 mês e meio, mais ou menos. Foi mais, né, Flávio? Quase pra 2, né? Foi um longo período.
Foi por aí.
Foi um longo período, foi menor do que o que ele ficou da última vez, quando ele se machucou naquele jogo contra o Mirassol aqui em Salvador no ano passado, quando ele teve a lesão do tendão de Aquiles. Mas ele ficou para quase 2 meses e meio aí, viu, Fábio?
Pois é, abraçando meu amigo Rodrigo Zoim, que tá dizendo aqui, alô Fábio Gomes, hoje é 3-0 Bahia. Valeu Zoim, meu amigo, irmão, te amo, meu velho, tá ao lado de Marcelinho, esse garoto especial que fez aniversário essa semana, né? Não deu bolo a ninguém, comeu bolo sozinho, guloso, viu meu irmão? Craque da Intersoc, um beijo Marcelinho, Deus lhe abençoe e tudo de bom. Valeu Zoim, 3-0 Bahia, o placar dele. E aí a volta do David do Canu, hein, meu querido Flávio Lordelo?
Canu, eu não diria, tá? Eu acho que Canu é um bom atleta de vestiário, sabe exercer a liderança dentro do grupo, mas em valor agregado para o time, o Canu, ele não tem tanta relevância assim. Você imagina que o David Duarte, que até 2025, início de 2025, o David Duarte era uma peça fora do baralho para o torcedor tricolor, depois ele ascendeu no grupo. Exatamente naquele jogo fora de casa pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai, o Bahia venceu naquela oportunidade e desde então o David Duarte é uma peça chave no esquema defensivo de Rogério Ceni. O David Duarte é sim um grande reforço para o Bahia. Você imagina que o David Duarte fez exatamente o gol de empate contra o Palmeiras de cabeça e tirou muitas bolas aéreas. Então, para o Bahia, que vai contar com o David Duarte, é sempre um bom reforço, sobretudo porque o time do Flamengo tem Pedro, que é muito alto e é bom de jogo aéreo.
Só pra completar, Fábio, o Canu ficou fora 2 meses mesmo, tá? Ele se machucou em 11 de fevereiro, hoje é 19 de abril aí. Ele ficou 2 meses fora, 2 meses e alguns dias, já que ele retorna hoje, né?
Tá aí a informação do nosso Gabriel Bacelar. E pra participar, hein, Everton Bruno? Qual é o telefone de participação do povo?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Já valendo aí 30 peças do Maná Sushi, hein? Você que gosta de comida oriental, meu irmão, você que gosta, já sabem, 30 peças de comida japonesa pra você fazer o seu date romântico, lembrando que você tem que tirar lá na loja, tá? Ver qual é o local de entrega, então você tem que tirar no Rio Vermelho do nosso Maná Sushi. Já a gente vai trazer mais, vamos trazer os ouvintes, mas o Flávio Lordelo e o Ademir. Ademir também de volta. É uma peça importante, lógico que não vai começar o jogo, né? Mas é uma peça importante o Ademir, Flávio Lordelo.
Sem dúvida, Ademir é sim uma peça importante, vem ganhando confiança depois daquele trágico Bahia O'Rings, que eliminou o Bahia da Libertadores da fase de grupo, ou melhor, eliminou o Bahia da fase 3, da fase ainda preliminar, fase de grupos da Libertadores, né? O Bahia, caso passasse do O'Rings, iria jogar contra o Libertar, salvo engano. Mas o Ademir, desde então, vem perdendo confiança e ele parece ter readquirido a boa forma, porque já tem ganhado alguns x1s aí pelo lado direito. Então o Ademir passa a ser uma boa opção, ele que praticamente definiu a reação do Bahia naquele jogo contra o Mirassol, que ele sofreu a penalidade máxima lá no Maião, né? O Mirassol que ganhou hoje do Internacional por 2-1, mas o Bahia não tem nada a ver com isso, venceu o Mirassol lá e com a ajuda do Ademir, que depois de 7-8 minutos saiu machucado com uma lesão no ombro. Ainda bem que ele não teve constatada nenhuma lesão mais grave e está disponível para o banco do Charles, né? Não é nem do Rogério Ceni, tem que mudar agora, porque quem vai comandar o Bahia hoje na beira do gramado é o Charles, auxiliar técnico do Rogério Ceni.
Beleza, o Ademir, Gabriel Bacelar, você acha que é uma peça que o Rogério barra Charles, né? Ou Charles barra Rogério, você acha que ele vai ser importante? Em algum momento o Ademir vai ser utilizado?
Com certeza eu acho que vai, Fábio, sabe por quê? O lado esquerdo do Flamengo é um lado que vai propor ao Bahia essa condição, né, de atacar com mais velocidade, com mais força. Acredito eu que o titular hoje seja o Alexandre, já que ele não jogou na quinta-feira, quem jogou foi o Ayrton Lucas. Você para pensar, e na metade de um segundo tempo, o Alexandre não vai ter ritmo para aguentar, a não ser que ele venha, volte com o Ayrton Lucas de novo aí no segundo tempo, né? Mas jogadores como Ademir, como Kika Oliveira, vão poder utilizar aquela área ali para um jogador mais velho, que apesar de experiente, é um jogador que já não tem o mesmo ritmo, não tem o mesmo ímpeto de outros anos aí de marcação, de força, de imposição física. Então o Ademir, ele vai ser muito importante, estar disponível, é fundamental para que ele saiba aproveitar essa lacuna do Flamengo no segundo tempo, Fábio.
Eu vou falar aqui sobre estratégia, tá? Não é a minha, vou ouvir do nosso comentarista, Gabriel também vai discutir isso com a gente. Mas eu, se fosse o Rogério, mudava hoje a forma de jogar. Eu, por exemplo, não ia de Everaldo. Eu colocaria o Eric no lugar do Everaldo e deixaria apenas o Pulga e o Kik. Só os dois. Botava velocidade para puxar o contra-ataque e ia povoar o meio. Ah, Fábio, por que não bota Acevedo no meio? Seria um reforço pro meio. Mas aí você ia enfraquecer o lado direito, que é Gilberto, brinca muito. Gilberto passou muito tempo inativo e Gilberto brinca muito ali naquele setor. O lateral direito, o Gomes, o Román, ainda não mostrou para que veio. Então eu, particularmente, colocaria Eric no lugar do Everaldo. Eu fortaleceria nesse quesito. Era assim que eu faria. Ah, o Rogério vai fazer isso? Acho que não. Mas era exatamente a maneira que eu ia utilizar o Bahia para hoje. Gabriel Bacelar, eu quero primeiro a sua opinião, depois a gente vai, obviamente, discutir com o nosso comentarista Flávio Lordeiro.
Bacana, Fábio. Eu confesso que eu não tinha pensado nessa ideia, mas ouvindo a sua sugestão, acho legal. Acho bacana o Bahia, quem sabe, ter mudar essa formação, né? Eu acho que não vai acontecer. Acredito que você também nem pensa nisso, que vai acontecer. Mas são ideias que a gente vai formulando ali durante a semana para ver um time melhor em campo, mais seguro, né? Eu acho que era uma boa, porque você ia sobrecarregar menos o Everton Ribeiro também na questão de ter que correr, né? O Flamengo tem um meio campo que faz o adversário correr, querendo ou não, e aí você sobrecarregaria menos o Everton Ribeiro, você teria mais força física com o Eric, com o Jean Lucas, com o próprio Acevedo ali sustentando junto, mesmo jogando como lateral, até para Caio e Everton Ribeiro terem um trabalho de marcar junto com o meio, mas menos do que eles vão ter com essa formação de 4-3-3 que o Bahia joga, né? Então eu acho, Fábio, que a ideia é boa, é algo a se pensar, dois homens de velocidade na frente para tentar um contra-ataque. O Bahia vai inevitavelmente ter que jogar no contra-ataque, acredito eu, pelo menos nesse início de jogo, porque o Flamengo vai tentar pressionar para fazer o gol em casa, mas não vai acontecer, né? Eu ia falar que acho difícil, mas não vai acontecer. Se acontecer, vai surpreender a todos nós, mas seria uma boa ideia, fortalecer o meio, dar sustentação para ajudar a defesa do Bahia também e deixar os caras lá na frente, a correria, que os caras sabem fazer isso.
Beleza, 996542750, 996542750, hein? Pra quem participar, vale aí um combo de 30 peças do Maná Sushi. Mande sua mensagem agora, 996542750. Você gosta de comida japonesa, já sabe que hoje tem sorteio pra você, tá certo? Vamos lá, vamos embora, Flávio Lordelo. E a sua opinião sobre o que vai fazer o Charles / Rogério Ceni?
Não, essa aí é uma definição do Rogério Ceni, com toda certeza. O Rogério Ceni não vai facultar o Charles essa mudança tática, né? Eu até compreendo, Fábio, a sua sugestão, mas observe, caso você tire o homem de referência, que é o homem de ataque, é aquele homem que vai centralizado, você vai chamar pelo menos dois zagueiros e vai liberar o primeiro homem de marcação do meio-campo do Flamengo para criar de uma forma mais fluida, digamos assim. Então, a alternativa de você povoar o meio-campo passa pelo fato de você estar ou não em um campo intermediário. Então, você só pode povoar o meio-campo se tiver a bola. Então, se o Bahia eventualmente sacar o Elio José ou o Everaldo, né? Eu iria de Everaldo. Mas se ele saca o Everaldo e coloca dois homens espetados, o Kiki e o Eric Pulga, ou coloca o Ademir pela direita, ou o Sanabria pela esquerda, tanto faz, você acaba deixando uma lacuna no meio, e se você não tiver um bom posicionamento, não jogar com um jogador mais avançado, aí independe se for o Everaldo, se for o Eric,
eu não acho que você tá errado,
quem
não.
Quer que seja,
eu acho que você tá errado não, só quero pra você te ajudar, Flavinho, eu acho que você tá certíssimo na sua leitura, mas como é que fecha esse meio se o Everton Ribeiro não aguenta marcar? Como é que ele vai conseguir segurar esse perigoso meio campo do Flamengo?
É isso, eu acho que o Everton Ribeiro deve jogar em alta intensidade menos de 70 minutos, eu acho que é esse ponto que ele rende. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele precisa se doar fortemente na marcação, porque ele vai entregar os pontos, digamos assim, né? Ele vai cansar com 70 minutos. Então, essa é uma forma, Fábio, torcedor tricolor, que é uma leitura do jogo. Agora, cada jogo é um jogo diferente. A gente não sabe como é que vai vir a disposição tática do Flamengo. Porque o Flamengo vai se preocupar com o Kiki Oliveira e também vai se preocupar com o Eric Pulga / Luciano Juba, já que o Alexandro tem incríveis 35 anos e é o jogador que vai para a Copa do Mundo. Então, obviamente que essas aberturas pelos lados, obviamente se o Rogério Ceni optar por abrir bem a bola pelos lados do campo e fazer com que o Flamengo canse, né? O Flamengo precisa cansar no jogo. O Flamengo que vem de um jogo da Libertadores. Ah, Flávio, venceu por 4-1, foi jogo fácil. Negativo. É um jogo que teve o Flamengo na quarta-feira. O Flamengo jogou no domingo. Jogou na última quarta-feira também. Ou melhor, na quinta-feira o Flamengo jogou. Então vem de uma maratona de jogos. Muito embora tenha vencido 4 dos últimos 5 jogos, o Flamengo vem sim cansado. Então é preciso o Bahia ter inteligência e força de vontade na marcação. E aí contar com a sagacidade do Everton Ribeiro e a doação que ele vai ter no meio campo para poder marcar e não abdicar do homem de referência. Esse homem de referência, Fábio, muito embora você tenha razão na sua leitura, e aí eu imagino o Rogério avançar mais um jogador da zaga para poder trazer ele para o meio, é muito mais jogo ele trazer da zaga para o meio do que recuar do ataque para o meio.
E 3-0, desculpa, e 3 zagueiros, seria temerário, Flávio Lordeiro? Vai entrar com 3 zagueiros, já que tem, por exemplo, um Juba que apoia muito bem, e aí você poderia botar o Acevedo também no meio e entrar com 3 zagueiros, ou você acha que seria temerário?
Não é temerário. Veja, nessa formação, nessa leitura, nós fizemos uma leitura na última sexta-feira, eu até abriria a mão do Caio Alexandre. Eu colocaria o Acevedo no meio, entraria com o Gilberto e fazia uma linha de 3. Fazia uma linha de 3 avançando um pouco o Juba. Então, com essa formação de marcação, com mais experiência na marcação que o Gilberto tem, sem sombra de dúvida, frente ao Caio Alexandre, porque eu tô trocando o torcedor, Fábio, Gabriel Bacelar, tô trocando o Caio Alexandre pelo Gilberto. Não tô trocando o Acevedo, tô pegando o Acevedo e colocando no meio, com o primeiro homem de meio campo. Então o Bahia pode se defender com 5 ou com 3 e atacar com um jogador a mais, já que o Acevedo tem sim demonstrado uma importante evolução no setor ofensivo. Então poderia sim fazer isso. Eu acho que o Rogério Ceni pode eventualmente surpreender a todos nós, porque para mim será uma surpresa, mas eu não abdicaria dessa opção. Escalar, ao invés do Acevedo na direita, colocar o Gilberto, como ele fez lá no Maião, e colocar o Acevedo no lugar do Caio Alexandre, preservando o Caio para um eventual segundo tempo de uma forma mais atacante, digamos assim, né? Qualificando mais o meio-campo.
Valeu, meu querido Flávio Lordeiro e meu amigo Léo. Alô, Léo! Léo de Estela Mares, Léo da Praia do Flamengo, Léo de Vilas, é Léo do Mundo, Léo do Petromar, é o nosso querido Lacraio. E ele diz aqui, tem que atacar o Flamengo. Flamengo é uma máquina de atacar, se ficar assistindo vai perder o jogo. É por aí, Flávio Lordeiro?
Tem que atacar o Flamengo. O Flamengo não pode tomar conta do jogo. Ah, Flávio, o que é tomar conta do jogo? O Flamengo não pode ter a bola durante os 45 minutos. A bola obviamente vai ficar mais tempo com o Flamengo, porque é natural, o Flamengo joga em casa, com sua torcida, mas não pode ser um jogo de um time só. Não pode o Bahia recuar o time, e aí, Fábio, vai muito no que eu falei em relação a tirar o homem de referência. Se o Bahia recua o time e marca linha baixa, com a qualidade que o Flamengo tem, obviamente que fazer um gol é uma questão de tempo. Agora, é importante que o Bahia saiba se defender, mas também saiba armar um bom contra-ataque para poder a jogada em transição sair de uma forma assertiva. E vão ser poucas oportunidades claras de gol. Na minha opinião, vão ser poucas. Então o Bahia não pode perder, cometer o pecado de perder as oportunidades. O Bahia precisa fazer valer as oportunidades e colocar a bola para dentro. Esse é um ponto. Que vai decidir qual é o viés do Bahia, se o Bahia vai bater na trave e voltar, ou se o Bahia vai fazer um ou dois gols e aproveitar bem as oportunidades.
Valeu, abraçando, alô Bentinho, meu querido Bento José, meu irmão, tá aí ao lado de Thay, e vai casar, já casou ontem, meu irmão, saí todo troncho, cheguei em casa, foi bater e dormir. Tu é doido. Um abraço, meu irmão. Parabéns. Tamo junto e misturado. 2-1 Bahia, o placar dele. Vamos embora. Vamos botar o povo pra falar. O povo quer participar. Valendo aí 30 peças. Alô, Gildásio. Valendo 30 peças pra você comer sushi, hein? Lá você encontra sushi, poke, yakisoba de 17 às 23 horas, hein? Peça pelo zap 998141714. Fale com o Gildásio, Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. Abraçando, meu amigo Gildásio. Vamos lá, bota o povo pra falar.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, todo mundo aí da 99,5, 97,5, bem-vindo.
Júnior Peito tá falando, o jogo ia ser complicado. Se o Bahia conseguir o empate lá, eu vou considerar como 3 pontos. O jogo é difícil, mas com fé em Deus, o Bahia traz os 3 pontos hoje. Júnior Peito tá falando, boa noite a todo mundo aí. Bota meu ódio aí, meu Fabão. Sabe que eu sou seu ouvinte, viu, velho? Bota meu ódio aí. Toda hora que, todo dia que eu mandar o ódio, você coloca meu ódio no ar, meu Fabão. Boa noite, Fábio Gomes.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Alô, Rabeca. Um beijo para meu amigo e irmão André, grande cinegrafista, motorista. O homem é o cara, é o Rabeca, que agora tá no Samives, tá no SAMU salvando vidas. Um beijo para você, meu irmão, tamo junto e misturado. Ele que é metade Bahia, metade Vitória. Segunda, terça e quarta ele é Bahia, quinta, sexta e sábado ele é Vitória, e domingo ele não é nada. Ele não torce pra ninguém. Domingo ele é bailarino. 996-54-2750. Vamos embora.
Grande Fábio, Bahia 2-1, meu irmão, no Varmengo.
Aí, ó, beleza. Alô, meu amigo Wellington. Tamo junto e misturado. Tá aí o torcedor participando. Vamos lá, mais um.
Fala, fera. E aí, Fábio, como é que tá? Rapaz, que movimentação maravilhosa hoje nas farmácias de Salvador. Muita gente comprando fralda, é isso aí, ó. O torcedor do Bahia já está de fralda, esperando a hora do jogo e rezando de joelhos para quem quer que seja tomar de pouco, né? Perder de pouco, na verdade, porque o Flamengo vai com tudo, irmão. Hoje nós vamos para estuprar esse timeco filial do Manchester City aqui em Salvador. Flamengo 6-0. E Bigodinho, o recado é pra você, ó. A camisa do Flamengo amanhã na jornada, hein? Quero você com a camisa do Flamengo, de preferência original. Se não tiver, eu mando uma minha pra você usar durante o programa. Pra você, vai se arrepender das suas palavras a semana toda aí. Você enganando o torcedor, dizendo que ele tem chance. Pode acreditar, pode acreditar que vocês vão sair de lá goleados. Bambu fera.
Valeu, Beto.
Ô, Fábio.
Peraí, Rogério... peraí, segura aí. Beto Carioca mandando mensagem. Quem é Bigodinho? Você é Bigodinho?
Diz ele que eu sou, é o apelido que ele botou pra mim aí. Ô, Fábio. Primeiro que eu não vou usar essa camisa do Flamengo amanhã, que eu já falei aqui, o Bahia vai ganhar hoje.
Mas se perder...
Se perder, palavra de homem.
Ele vai ter que trazer a camisa.
Ele vai ter que trazer a camisa, é. Eu uso, não tem essa não, aposta é aposta. Mas, que fique claro, pra camisa ser original, algum outro torcedor do Flamengo tem que trazer, viu, meu filho? Porque o lugar mais longe que você já foi pra comprar essa camisa do Flamengo foi em Feira de Santana, viu? Que esse seu carioca do Nordeste de Amaralina, esse seu sotaque carioquês do Nordeste de Amaralina não engana ninguém, viu? Seu misto... Isso, descarado, torcedor do Flamengo, baiano torcedor do Flamengo, que esse seu sotaque carioca aí, nunca viu carioca falar desse jeito, viu? Ninguém se você for no Rio, o nego diz que você é do Amazonas, viu, pai? Deixe de zoar de uma hora dessa, que hoje é 1-0 Bahia. E outra, se o Bahia ganhar, você vai arrumar a camisa do Bahia e vai mandar uma foto pra Fábio, que a gente vai botar estampada na live do YouTube amanhã na nossa resenha, viu? Vai ficar o programa todo você com a camisa do Bahia lá.
Flávio, torcedor do Bahia, teme ser goleado, Flávio Lordeiro?
Já foi o tempo. Um abraço para Beto Carioca, um dos maiores fanfarrões da Rádio Itapuã FM. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Já foi o tempo do torcedor baiano vir ao grande centro, né? Salvo aquele acidente que houve em 2025 com o Vitória, mas já foi o tempo, né? Já foi o tempo. Eu acho que Bahia e Vitória, Bahia um pouco mais, está mais avançado, tanto é que justifica o grande jogo, como é tratado aqui essa partida, não só pela crônica baiana, mas também pela crônica e pelo torcedor carioca. Eu fui abordado por muitos torcedores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, que acabou de vencer o Santos por 3-2, o Santos de Neymar, que não decidiu mais uma vez, e do Botafogo também. Então, o Bahia, Beto Carioca, não vem ao Maracanã para ser goleado. O Bahia vem ao Maracanã para quebrar este que é o último tabu que resta na sua história, já que não vence o Flamengo no Maracanã desde 94.
Beleza, tá aí o nosso Flávio Lordelo. Já a gente vai pro torcedor, vai mandando, vai participando. 996-54-2750. Mas eu queria, meu querido Gabriel Bacelar, saber se o Bahia já chegou no Maracanã, saber detalhes, né, dessa preparação pré-jogo do Bahia, hein, Gabriel?
Já, Fábio. Nesse momento, o Bahia e o Flamengo já estão no Maracanã, né? Vão se organizar, né? Para subir para aquecimento, fazer todo o protocolo e depois a bola rolar. Inclusive, o Flamengo já saiu, tá certo? O Flamengo foi divulgado agora há pouco já. Daqui a pouco a gente vai trazer a escalação do Flamengo. Deixa o Bahia sair também. O Bahia não saiu ainda. Só um detalhe que a gente vai trazer hoje aí. Bacana também, viu, o Fábio? O Arrascaeta hoje ele vai usar a camisa 14 em homenagem ao Oscar Schmidt, que acabou falecendo na última semana, né? Então, camisa 10, Arrascaeta, por hoje, utilizará a camisa 14 pro jogo de logo mais. Bahia saiu também, né?
O Fábio acabou de me mandar aqui. Isso, Bahia pronto, Bahia definido. Atenção, torcedor tricolor, você ouve primeiro aqui com a gente. É a melhor. É a Itapuã FM. Alô, minha querida Rita Irujo. Meu amigo Pedro Irujo. Um abraço pra vocês. Já as notícias do Benils. Bahia pronto, definido. Vinha, Gabriel.
Bahia pronto. Bahia. Duas mudanças de bate pronto aí, viu, Fábio? Vamos à escalação do Bahia sem mais delongas para a partida de logo mais contra o Flamengo no Maracanã. O Bahia vem escalado com 22, Léo Vieira, 2, Gilberto, 33, David Duarte, 21, Ramos Mingo, fechando a linha de defesa, 46, Luciano Juba. No meio-campo, 5, Acevedo, 6, Jean Lucas, 10 para o capitão Everton Ribeiro. No ataque, 99, Kike, 16, Eric Pulga e o 12, o William José. Esses são os 11 titulares do Bahia. Repetindo para o torcedor fixar: 22, Léo Vieira, 2, Gilberto, 33, David Duarte, 21, Ramos Mingo, 46, Luciano Juba, 5, Acevedo, 6, Jean Lucas, 10, Everton Ribeiro. No ataque, 99, Kike Oliveira, 16, Eric Pulga e o 12, o William José, Fábio.
Olha aí, eu imaginei que ele ia fazer mudança. Eu imaginei que ia mudar, mas não imaginava que ele ia botar o Cone. Achei que o Cone ia ficar fora, mas deu o Cone no ataque. Bahia pronto, definido. Torcedor gostou? 996542750, hein? Torcedor gostou dessa escalação? 996542750. Você gostou, Flávio Lordelo?
Nós já imaginávamos, né? Você ouviu aqui primeiro na Itapuã FM essa alternativa que o Rogério Ceni adotou para melhorar o esquema tático e avançar um pouco mais as linhas, sobretudo de defesa. Optou por um zagueiro de origem, porque um lateral também é um zagueiro, que é o Gilberto, colocando o Nico Acevedo ali pelo meio, com o primeiro homem de meio campo. Eu acho que essa é uma decisão acertadíssima. Eu falei na sexta-feira, Gabriel Bacelar vai lembrar disso, que eu iria com essa escalação. A única exceção era a entrada do Everaldo no lugar do William José. Eu só não cravei por esse ponto específico, mas você sabe, né, Fábio? Rogério Ceni me liga às 3 da manhã e fala: Flávio, vou com essa escalação, o que você acha? Eu falei: vá lá, meu filho, vamos nessa que você vai ganhar o jogo. Mas brincadeiras à parte, eu imaginava que o Rogério iria com essa formação, porque ele fortalece mais o sistema de marcação, em detrimento de uma peça que ainda não está na sua melhor condicionamento técnico, que é o Caio Alexandre, e poupa o Caio para um segundo tempo, caso o Bahia precise melhorar a qualidade técnica de passe, já que o Everton Ribeiro não deve jogar os 90 minutos.
Valeu, tá aí o nosso Flávio Lordelo trazendo aqui informações. Olha, eu vou até colocar o áudio aqui do meu amigo Gaguinho. Gaguinho mandou pra mim aqui. Mas ele mandou outro aqui. Eu vou lhe mandar aí, coloque esse, viu? Eu vou lhe mandar agora e coloque esse aí, por favor. Pra poder a gente soltar esse aqui, porque tem relação com a escalação, tá? Vamos ver o que é que o Gaguinho analisou aí da escalação do Bahia. Solta no ar aí, por favor, seu Everton Bruno.
Quando eu digo a você que o Rogério Ceni é brincadeira como técnico, ele escalar o William José de titular e tirar Everaldo no jogo Bahia e Flamengo, porra, Fábio, me desculpe, meu amigo, mas sem paciência para Rogério Ceni, viu?
Tá vendo você, Everton Bruno? Gaguinho não gostou não, viu? Torcedor na bronca, o Léo inclusive dizendo aqui: William José tá de brincadeira. Como é que alguém vai gostar de William José no ataque de titular, hein, Flávio Lordelo?
Rapaz, tomara que ele não surpreenda hoje e faça 2 gols. Porque se ele fizer uma boa partida hoje, realmente vai ser algo surpreendente. não acho que seja a melhor opção, até porque o Everaldo marca mais do que o Willian José. Agora, é inegável que o Willian José é um jogador mais bem acabado, é um jogador mais bem feito, né, mais refinado do que o Everaldo.
Ele tá bem acabado mesmo, você tem razão, totalmente acabado.
Não falei desse jeito não, falei do refino, técnico. O Willian José é sim mais jogador do que o Everaldo, sem sombra de dúvida. Mais refinado, tem um bom passe, uma boa técnica. Acho que ele sim é um jogador mais técnico, né, do que o Everaldo. Agora, o Everaldo é mais voluntarioso, corre mais atrás da bola, desarma, consegue armar contra-ataques. Ele que vinha bem no Bahia, nas últimas rodadas ele vinha bem depois que o Willian José acabou se lesionando. Então, é surpreendente essa vinda do Everaldo, do Willian José, melhor dizendo. Eu só quero crer que o Willian José vai deixar tudo em campo no primeiro tempo e vai colocar o Everaldo no segundo. Então, pode ser essa a estratégia, mas de toda forma, eu não escalaria. Eu escalaria como torcedor do Bahia, escalaria o Everaldo contra o Flamengo aqui no Maracanã.
Já a gente vai pro torcedor no 996542750. Agora é hora de trazer a escalação do adversário. E o Flamengo, dono da casa, como vem, Gabriel?
Olá, Fábio, vamos trazer a escalação dos cariocas do Rubro Negro.
Agora vamos lá, Fábio, trazer a escalação do Rubro Negro Carioca. O Flamengo vem escalado com 1 Rossi, 2 Guilherme Varela, 3 para Léo Ortiz, 4 para Léo Pereira, 26 Alexandro, 52 Everton Araújo, 20 Lucas Paquetá, 14 Jorge André Arrascaeta. No ataque, 19 Plata, 16 Samuel Lino e o 9 é o Pedro, treinador Léo Jardim.
De novo, Gabriel, traga novamente aí o time escalado pelo Léo Jardim.
Flamengo vem com 1 Rossi, 2 Guilherme Varela, 3 para Léo Ortiz e o 4 é o Léo Pereira. 26 fechando o sistema defensivo, Alexandro, 52 para Everton Araújo, 20 para Lucas Paquetá e o 14 e capitão uruguaio Georgian de Arrascaeta. No ataque, 19 para Gonçalo Plata, 16 para Samuel Lino e o 9 é o atacante Pedro. Esses são os titulares do treinador português Leonardo Jardim, Fábio.
Vem com força máxima, vem com o que ele tem de melhor para o time titular, viu, Flávio Lordelo?
Força máxima. Flamengo, ainda bem que vem com força máxima, porque vem cansado. Tomara que o Flamengo faça uma partida pavorosa aqui no Maracanã nessa tarde e noite de hoje. Né? As únicas dúvidas que nós tínhamos era se o Léo Pereira vinha ou o Vitão na zaga, e o Gonçalo Plata daria lugar ao Luiz Araújo. Mas demais, era essa a formação que nós achávamos que o Léo Pereira, ou Léo Jardim viria com o Flamengo aqui no Maracanã para a 12ª rodada. No momento que o Flamengo, ou melhor, os goleiros do Flamengo adentram o gramado ali, Fábio, e os goleiros do Bahia já estão ali fazendo o seu aquecimento. Por enquanto, o torcedor do Bahia vai chegando ainda, uma torcida ainda diminuta aqui do Bahia, frente à torcida do Flamengo. Óbvio que vai dar muito mais flamenguista do que torcedor do Bahia. Mas o Flamengo vem de força máxima e tomara que venha cansado, porque vem de uma sequência de 4 jogos seguidos, muito embora tenha feito os 4 jogos no Rio de Janeiro.
Beleza, tá aí o nosso Flávio Lordelo analisando. Agora, Flavinho, se a gente fala da dificuldade do Bahia, né, de não ter um meio muito marcador, se você olha esse time do Flamengo, também não tem. Talvez a diferença é uma zaga mais refinada, uma zaga melhor, mas um meio campo que tem Arrascaeta e Paquetá é um meio campo que não marca. Só quem tem essa característica é o Pulgar, que não tá no jogo, e que hoje quem substitui também tem essa característica, lógico que é bem menos jogador do que o Pulgar, que é o Everton Araújo. É um meio também que não é um meio de pegada aí, não é isso, Flávio Lordelo?
O time do Flamengo não tem essa característica muito de marcação, né? E nós já vimos isso também contra o Palmeiras, né? O Palmeiras também não tem essa característica de ser forte marcador. Então, se existe um ponto positivo, Fábio, é que o Flamengo, ele joga e supostamente deixa jogar. Por que eu falo supostamente? Porque para jogar você tem que ter a bola. Então é preciso o Bahia ter a posse de bola para poder jogar. Então o Flamengo também é um time que joga um futebol talvez o mais vistoso do país, junto com o Palmeiras, né? O Fluminense era um time em ascensão, mas deu uma caída, uma oscilada agora. E o Fluminense é um time muito mais marcador, por exemplo, do que Palmeiras e Flamengo, na minha opinião. Mas nem só de marcação vive o jogo, né? O Flamengo não tem um sistema de marcação muito forte, ou melhor, não é a premissa do Flamengo ter um sistema de marcação forte, muito embora porque ele tem a bola boa parte do tempo. Então essa é uma característica do time do Flamengo, que joga e também deixa jogar.
Vamos lá pro torcedor do 996542750. Torcedor, interage com a gente no nosso zap.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Gabriel Gomes, Gabigol. Espero eu que o Bahia dê uma surra nesse Flamengo mesmo, velho. Que eu odeio esse time do Flamengo, velho. Odeio. E esse Beto da Shopee aí, esse carioca da Shopee aí, meu irmão. Quero ver ele vestido com a camisa do Bahia. Você sabe que eu não sou o Bahia, você sabe que eu sou torcedor do Vitória, mas eu odeio o Flamengo.
Valeu, acesse bnews.com.br, lá tem essas informações. Em Vitória define estratégia para adquirir Kaká, mesmo após cobrança do Corinthians. PM intensifica buscas por autores de emboscada contra policial em bairro de Salvador. Abre aspas. Sem tolerância, bnews.com.br. Por falar nisso, recado pro covarde diretor de comunicação do Vitória. Você é um covarde, frouxo, que tenta crescer em cima de mulher. Foi assim que você fez naquele episódio, lembra? Que eu disse que você é covarde? Lembra? Que você tentou crescer através de um perfil fake seu? Você é covardão, meninão, bobão, grandão, amarelo. Você é covardão, meninão, bobão, amarelo. Viu, covarde? E ontem você cresceu de novo em cima de mulher, no Barradão. Aí eu soube que te tiraram de lá, porque na hora que o cara queria correr atrás de você pra lhe quebrar no pau, você se tremeu todo. Covarde. Você é covardão, viu? Mas eu espero que dessa vez o presidente do Vitória, Fábio Mota, faça o certo. Que a imprensa que se preze tem que exigir sua demissão. Covarde. Mas eu vou deixar pra falar disso amanhã na resenha de 8 da noite, tá bom? 996542750, bota o torcedor pra falar com a gente.
Ô Fábio, Rogério Ceni não vai estar no banco, né? Rogério Ceni, em todo o time que treinou, não ganhou o Flamengo. Por ele não estar no banco hoje e ser o Charles, o assessor dele, o Bahia vai dar 2-0 hoje. Pode anotar aí.
Olha aí, a gente não tem Rogério Ceni, Gabriel Bacelar, que tem uma dívida aí. Toda vez que pega o Flamengo, o Bahia se lasca. Pode ser hoje, então, já que a gente não tem Rogério?
Pois é, Fábio. Ele não tá no banco de reservas, né? Ele venceu o Flamengo, na verdade, no ano passado, né? Verdade seja dita. Não venceu no Rio, né? Mas venceu, quebrou esse estigma aí de que não vencia o Flamengo, né? Agora resta saber se com o Charles a gente vai vencer no Rio, né? Porque Rogério Ceni não consegue vencer no Rio de Janeiro. Eu acho que no final das contas acaba fazendo até falta, viu, Fábio? Independente do resultado de ele não conseguir vencer no Rio, faz falta porque os jogadores estão acostumados a ter a figura do treinador ali, a cobrança, como até Flávio trouxe no programa de sexta-feira do Bahia aqui com a gente, que ele falou sobre o Gilberto dizer várias vezes que ele se sente, que ele prefere jogar do lado do Rogério, porque o Rogério tá ali sempre chamando a atenção dele, cobrando, e ele atua até melhor jogando quando ele tá jogando pelo lado que o Rogério Ceni tá ali comandando a equipe. Eu acho que faz falta, viu? Faz falta esse nome. A gente debatia aqui também, o Charles, ele já treinou três equipes do Rogério Ceni, duas equipes, na verdade, do Rogério Ceni, que foi o São Paulo e o Fortaleza. Ele ficou no banco três vezes, uma pelo São Paulo e duas contra o Fortaleza, e duas pelo Fortaleza, quando o Rogério Ceni treinava a equipe cearense. Então é a quarta oportunidade do Charles estar ali à frente da equipe no banco de reservas. Vamos ver se dá certo, né, Fábio? Se os jogadores vão comprar a ideia dele também, como é que o Charles se comporta sem a presença do Rogério, se vai ser mais quieto, mais calado, ou se vai ser incisivo como o Rogério ficar gritando ali, gesticulando, o tempo inteiro orientando. Vamos aguardar, mas eu acho que é uma oportunidade boa pra gente ver como é que o Charles se sai e também pra gente entender a importância que o Rogério Ceni faz quando ele tá presente.
Beleza, 996542750, você participa com a gente, 996542750. Flávio Lordelo, a ausência do Rogério, né, o torcedor fica meio na bronca com essa, né, com essa estatística, você que é o rei da estatística, mas se fosse por isso também, viu, Gaguinho? A gente tá alinhado, porque todas as vezes que Flávio Lordelo viajou pra ver o Bahia perdeu todas. Todas! Não teve um empate sequer, Flávio Lordelo.
Não tive nenhum empate. Você sabe que eu falei ontem pra você essa estatística, pela fala carpiniana, quanto mais você perde, mais perto da vitória você está, né? Segundo Carpini, essa estatística é verdadeira. Então eu me apego a isso e ao senhor do Bonfim para quebrar esse paradigma aqui, mas obviamente que isso é meramente um folclore que o torcedor do Bahia, que a torcedora do Bahia faz para poder ver o seu time vencer. E para vê-lo vencer, vale usar o mesmo pé de meia, a mesma calça. Queria mandar um abraço para Cássio Cardoso, que me orientou: Flávio, vá no Maracanã com 2 pares de meia. Ou vou falar pra você, viu, Cássio? Eu vim com 3 pares de meia, tá tudo certo. Então, se for por isso, não vai ter erro, né? Não vai ter erro. Então, obviamente que essa estatística que o Gaguinho se refere, do Bahia não ganhar do Flamengo no Maracanã, ela perpassa Rogério Ceni, Fábio Gomes, Flávio e você, Gaguinho, porque o Bahia só venceu o Flamengo no Brasileirão, aqui no Rio de Janeiro, por 3 vezes. Então, obviamente, que essa estatística passa por uma conformação de clube. Obviamente que o Bahia venceu o Flamengo, como o Gabriel falou, no ano passado na Fonte Nova, por 1-0, sem 11 titulares. O Bahia venceu o Flamengo sem 11 titulares. Ou melhor, sem 10, porque só quem não salvou foi o goleiro que o Ronaldo jogou. Então, o Bahia pode sim vir ao Rio de Janeiro hoje e bater essa forte time do Flamengo, equipe do Flamengo. Agora, basta o Bahia fazer mais gols do que tomar. Porque se o Bahia tomar mais gols do que fazer, obviamente, Fábio, qual o resultado? A derrota.
Não precisa nem dizer, né? É, eu sabia, o Bahia já está em campo, o Gabriel Barcelar, Flávio Lordelo também já está por aí, mas o Gabriel Barcelar vai trazer informações. Bahia fazendo já o aquecimento, Gabriel?
Deve entrar por agora, né? Deve entrar por agora, faltam 10 minutos para as 19 horas. Se não já entrou, deve entrar por agora, Fábio, para fazer o trabalho aqui no Maracanã, para quem sabe surpreender o Flamengo e vencer os cariocas, né? Vamos aguardar aí, porque posso dar ousadia, Beto Carioca, né, velho?
Traga um panorama aí, Flávio Lordelo.
Bahia em campo, fazendo seu aquecimento, já tomou aquela sonora vaia, né? Aquela vaia de aquecimento, digamos assim. Mas eu vou te dizer que o Bahia está bem disposto ali no campo, trocando passe, fazendo o seu aquecimento de praxe, né, com o seu staff técnico ali. Eu observo de longe alguns atletas ali, o Eric Pulga, o Luciano Juba batendo na bola. Mas o Rogério Ceni, como era de esperar, não está no gramado, né? E o Charles está ali no meio, só olhando, vendo o panorama de como estão as coisas. Lembrando que o Charles não é Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni é mais ativo do lado do campo. O Charles deve ser um pouco mais comedido, mas
cê
deve dar algumas Charles... orientações do Rogério Ceni.
Você acha o Charles mais passivo, é, Flávio?
Não sei. Essa é uma boa pergunta. É o momento do torcedor do Bahia mandar um áudio. Você acha que o Charles é mais passivo ou mais ativo?
Beleza, tá aí o Flávio Lordelo. Vamos voltar primeiro com as opções do Bahia. Quem é que o técnico Rogério Ceni ou barra Charles tem como opção no banco de reservas, hein, Gabriel?
Vamos lá, Fábio. Vamos trazer o... Rapaz, esses caras são... O que é, Flávio Lordelo, que você quer?
Vocês estão brincando.
Flávio Lordelo tá aqui mandando um bocado de mensagem, viu, rapaz?
Eu que não esteja preparado, viu, seu Fábio Gomes? Tô ligado.
Vambora, vamos às opções do Bahia. O Bahia tem 34 João Paulo no banco, 31 Roman Gomes, 3 Gabriel Xavier, 4 Canu, 25 Iago Borducci, 8 Caio Alexandre, 14 para Eric, 15 Michel Araújo, 11 Rodrigo Nestor. No ataque, 7 Ademir, 23 Sanabria, 27 Everaldo. Só um detalhe, Fábio: mais uma vez, o Marcos Vitor está fora da relação com a volta do Canu.
Beleza, saber, Flávio Lordelo, Bahia tem boas peças no banco de reservas, na sua humilde opinião. Para a BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui, o Jogue com Responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Oferecimento Mix Mateus e oferecimento também Visão Benefícios, proteção de craque pro seu carro, ligue 0800 919 1111, digite opção 3. ITS Brasil, excelência em internet, Flávio Lordelo.
O Bahia tem boas peças no banco de reserva, né? A exceção do Canu, do Gabriel Xavier, Roman Gomes e João Paulo, os outros atletas todos numa formação mais para ataque, né? Atacar no momento que o Flamengo entra no gramado, né? Galera comemorando, mas o Flamengo entra no gramado. Então o Bahia tem sim opções boas de ataque. A Flávio Iago Borducci é lateral esquerdo. Sim, é lateral esquerdo, mas o Rogério Ceni tem usado ele muito com ponta esquerda. Então não se surpreenda se eventualmente o Iago Borducci pintar na ponta esquerda em uma necessidade, né? A ponta esquerda que também tem o Matheus Sanabri. Então o Bahia tem boas opções para essa partida dificílima aqui no Rio de Janeiro. E obviamente que para você vencer o Flamengo não basta ter um bom time, viu, Fábio? Tem que ter um bom banco.
Beleza, e as opções do Flamengo no banco de reservas, hein, Gabriel?
Vamos lá, vamos trazer as reservas do Flamengo, Fábio, para a partida de logo mais também, diante da equipe do Bahia no Rio de Janeiro. O Flamengo tem no banco 42, Endrel, 49, Diogo Alves, 22, Emerson Royal, 13, Danilo, 44, Vitão. 6 para Ayrton Lucas, 18 Dela Cruz, 8 Saúl, 11 para Everton Cebolinha, 7 Luiz Araújo, 27 Bruno Henrique, 64 o Alacian.
Flávio Lordelo, e as opções do banco do Flamengo?
São opções de jogadores de nível de seleção, né? A gente destaca aí, muito embora eu não goste dele, eu não gosto de jeito nenhum, mas eu não posso dizer que o Bruno Henrique é um jogador que faz a diferença ali na equipe do Flamengo, né? Bruno Henrique foi envolvido aí em esquemas de apostas, mas ainda tem o Everton Cebolinha, que é um baita ponta, rapaz. O Everton Cebolinha já foi o rei da América jogando pelo Grêmio. Tem um Vitão que era dúvida para pintar ali na zaga do Flamengo. Então o Flamengo também tem boas opções. Agora, essas opções do Flamengo, eu acho que tem menos capacidade de mudar o jogo, porque o Flamengo vem realmente com um time muito agudo. Os seus 11 titulares talvez sejam os principais jogadores do Flamengo nessa oportunidade, já que nenhum reserva que está selecionado agora no banco do Flamengo tem jogado titular. Todos os atletas que são do time titular do Flamengo são os primeiros, as primeiras opções do Léo Jardim. Então o Flamengo vai com o que há de melhor para enfrentar o Bahia aqui no Maracanã.
O Jorginho e o Pulgar fazem falta nesse time do Flamengo aí?
Pronto, o Jorginho e o Pulgar fazem, porque o Pulgar é um baita atleta. O Jorginho e o Pulgar fazem muita falta. Então, só o Bahia não ter a opção do Pulgar entrar no elenco do Flamengo, no time do Flamengo, já é um baita reforço. E o Jorginho nem se fala também, né? O Jorginho também é um baita atleta e tem feito bons jogos pelo Flamengo.
Agradecer a Bona Pizza, 3353-1774. Alô, Bruno Mendes, a Bona Pizza no Caminho das Árvores. Agora tem área para comer rodízio, hein? Melhor rodízio de pizzas da cidade. 3353-1774. Gabriel Bacelas, as duas equipes seguem no gramado fazendo aquecimento, né, Gabriel?
Isso mesmo, ainda seguem no gramado fazendo aquecimento. Porra, vou deixar. Eu tava barril esse negócio, velho. Essa alavanca que tá me trolando hoje. Mas vamos lá, as duas equipes seguem ainda fazendo aquecimento, Fábio, no gramado do Maracanã. Já já vão descer pros vestiários pra fazer todo o protocolo e depois retornar ao gramado, porque a bola rola às 19h30 pra Flamengo e Bahia pelo Brasileirão, viu, Fábio? Antes da gente devolver a palavra aqui, aproveitar pra informar o torcedor também, né, durante o nosso pré-jogo aqui, que o Brasileirão, obviamente, a rodada segue, né? Hoje, às 11 da manhã, Internacional e Mirassol jogaram no Beira-Rio, Derrota do Colorado, perdeu por 2-1 pro Mirassol. No Couto Pereira, 2 pro Curitiba, 0 pro Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, 2 pro Santos, 3 pro Fluminense. E agora estão jogando Bragantino e Remo, 1-0 Bragantino, gol do Isidro Pita. E o Palmeiras vai vencendo também no Allianz Parque a equipe do Atlético Paranaense por 1-0, gol de Gustavo Gomes. O último jogo do dia é Flamengo e Bahia no Maracanã.
Bom, tá aí o Fluminense que venceu e complicou ainda a vida do Bahia, né, Flávio Lourdelo? Esse Santos que perdeu 3 jogadores só hoje, né? Acho que foi o Gustavinho, o Gabigol e teve mais um, acho que é o Gustavo Henrique, né?
Não, perdeu o Gustavinho. Gustavinho é o Gustavo Henrique, tá fora, o Gabigol também tá fora e Neymar já tinha sido revelado que não jogaria aqui.
E ainda tinha mais um que eu vi o pessoal comentando aqui. Dê uma olhada aí.
Vamos conferir.
Eu vou ver aqui que eu acho que ainda perdeu mais um. O pessoal mandou aqui que tinha perdido mais um. Mas esse Santos vem todo quebrado enfrentar o Bahia aqui, né, Flávio Lourdelo?
Quebrado e cheio de cobrança também, né? Você vai lembrar que o último jogo do Santos pela Sul-Americana foi contra um time paraguaio que colocou os seus reservas, que são basicamente jogadores amadores. E empatou por 1-1 na Vila Belmiro. Teve aquela polêmica lá da discussão do Neymar com o torcedor e tudo mais. Então, obviamente que o Santos vem cheio de cobrança, né? Eu acho que o